Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu quero convidar vocês a refletirem sobre uma temática que eu já mandei no grupo do WhatsApp nosso, né? Quem tem acompanhado o pequeno grupo em Santana já tem recebido essa mensagem. O tema da mensagem de hoje é um lar. E nós vamos meditar sobre esse lar que ama a Deus. Um lar que ama ao Senhor. E pensando na temática que eu ia trabalhar hoje e pensando nessa congregação, aqui em Santana, estamos começando um trabalho, não é de agora, já de muitos anos, um grupo pequeno, e aquilo foi se expandindo, uma visão de evangelismo foi crescendo, junto com a Ação Bíblica lá da Saúde, e começou um trabalho de plantação de uma igreja. Nós hoje celebramos a Reforma Protestante, mas a Reforma não veio só para plantar igrejas. Igrejas foram plantadas por causa da Reforma, mas para reformar uma igreja local que ali estava perdida. Não é o caso de hoje. Nós estamos aqui no começo de uma igreja. Muitos de nós estamos aprendendo os primeiros degraus da fé cristã, aprendendo a crescer, a conhecer a palavra, às vezes até identificar livros bíblicos, entender quem é tal dessas pessoas que a gente está pregando, anunciando. E eu me lembro de cartas do Novo Testamento, porque Paulo, Pedro, João, todos esses apóstolos bem famosos e conhecidos por reformadores, evangélicos, seja como você quer chamar os cristãos, mas por todos nós, eles plantaram igrejas. E nas cartas, principalmente as cartas pastorais, quais são essas cartas pastorais? 1 e 2 Timóteo e Tito, são cartas para pastores que estão num processo até de formação da igreja. Alguns numa fase mais avançada, outros numa fase inicial, mas, de fato, igrejas que estão começando. Pessoas que, assim como nós, estão crescendo na fé, dia após dia, aprendendo um pouquinho mais. E me lembro da carta de Tito. Na verdade, a carta de Tito é uma carta, para mim, muito preciosa. No início da minha meditação sobre ser pastor, não ser pastor, ministério, essa carta me acompanhou, eu li, a reli, já preguei várias vezes. E no capítulo 2 de Paulo, escrevendo para o seu discípulo Tito, ele fala para Tito formar uma igreja e pôr em ordem aquela igreja. Porque estava, como aqui agora, nós estávamos plantando uma igreja. Então, ele fala assim: ordena, organiza aquilo, as coisas estão bagunçadas, as pessoas precisam aprender. E no capítulo 2 ele fala assim: começa fiel à palavra, fiel à sã doutrina, mas ensine e forme, assim, já estou resumindo aí o capítulo 2, mas ensine e forme famílias. Ele fala para os homens mais velhos discipularem os homens mais novos, as mulheres mais velhas discipularem as mulheres mais novas, enfim, a família de Deus se acompanhar. E nós aqui estamos em família. Inclusive, na carta de Efésios e em várias outras cartas, o tema igreja é relacionado à palavra família. Nós estamos em família. Nós temos aqui o Caio e a Rebeca, estavam cantando, casaram há pouco tempo, mas já é uma família. Eu, um pai novo, pai em fresco, né? Com um próximo filho chegando, um bebezinho muito pequeno. Nós temos o Patrick, que tem já os dois filhos já ali em casa ainda, mas quase que já saindo, né? Fazendo faculdade. Não. Mas está quase saindo, né? Nós temos pessoas que já têm os filhos já crescidos, já têm netos, e temos pessoas também sozinhas. Enfim, essa dinâmica é realmente diferente para cada um de nós. O tema família se desenvolve de forma diferente dependendo do contexto de cada casa aqui. Mas eu quero expandir um pouquinho o conceito de família hoje. Nós vamos falar sim do lar, nós vamos falar de responsabilidades da família à luz da palavra, mas eu quero expandir um pouco desse conceito de família dentro da igreja local, Porque ao longo do Antigo Testamento até o Novo Testamento, o tema família é abordado constantemente, mas ele é cada vez mais expandido. No Antigo Testamento nós temos o tema da nação de Israel sendo demonstrada como uma grande família, porque de fato a nação de Israel foi organizada em clãs, em famílias e assim vai. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver o pai, Abraão, depois os líderes, os filhos dele com as suas tribos, ou seja, as suas famílias, e assim se desenvolve aquela nação e aquele povo. Deixa eu tirar meu celular aqui. Mas ao longo do Novo Testamento, nós vemos isso sendo expandido para não só uma nação, mas para uma organização que extrapola, quebra barreiras de sangue, de laços familiares, e vai para outros países, outras nacionalidades. Chega no Brasil, olha só, Ação Bíblica, no bairro da Saúde, agora em Santana, a igreja, como uma grande família expandida, onde, sim, pais discipulam seus filhos, mas homens mais velhos acompanham jovens mais novos, porque isso não é só um chamado, mas é uma responsabilidade sua. Mulheres mais velhas acompanhando mulheres mais novas, porque é a sua responsabilidade, mulher, acompanhar uma mulher mais nova e ajudá-la a entender a vida cristã, a vida do lar, a vida dela como mulher e feminilidade, uma feminilidade bíblica. O que é ser mulher segundo a Bíblia? E assim vai. Da mesma forma para os homens. O tema do lar, da casa, é muito importante na formação de uma igreja local. E é por isso que eu quero trabalhar com vocês hoje sobre um lar que ama ao nosso Deus. Nós precisamos desse lar. Seja dentro daqui, da nossa congregação, nos momentos de reunião, seja também no seu momento, às vezes, sozinho. Ou no seu momento, você mais um na sua casa, com seus íntimos. Mesmo que esse íntimo, por vezes, não tenha as mesmas bases de fé com você, mas como é que você pode ajudá-lo a entender ou influenciá-lo positivamente. E para isso, eu não poderia fugir de outro texto. Na Bíblia inteira, eu não tenho como. A minha mente não deixa eu não falar desse texto. Eu quero que você abra hoje a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Esse texto, ele é muito especial para mim, ele é muito especial para o povo judeu. Ele é chamado de Shemá. Por que Shemá? Porque a primeira palavra do texto é ouve, em hebraico, Shemá. A Cláudia está ali olhando para mim, eu estou aqui, ó, né? Tá certo. Até por enquanto está tudo certo, né? Você vai me falando, Cláudia, você só me dá aqui. De fato, sim, esse texto é muito importante para o povo de Israel. Nós sabemos que a tradição, e se você não sabe, eu vou te falar, a tradição do povo de Israel em passar o ensinamento para os filhos é muito grande. E esse ensinamento não era somente do coração, na verdade era decorado. Aquilo tinha que ser obrigatoriamente recitado pelas crianças, pelos jovens, e aquilo tinha que ser guardado na casa, e a gente vai ver o texto, ele vai falar sobre isso. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 6, de 4 a 9. Deuteronômio 6, versículos 4 até o versículo 9. Acompanha comigo a leitura. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O livro de Deuteronômio, para todo mundo se ambientar e conhecer, ele é um resumão de toda a lei. Nós temos os cinco primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, cada um tem um propósito para apresentar a lei. Gênesis, a origem, o Êxodo tem uma parcela grande de história da peregrinação do povo até ao território mesmo de Israel em si, né, onde Deus ia dar a sua terra prometida, mas já tem uma parcela de lei e Números e Levítico também tem essas parcelas de lei, mas cada um com a sua temática. Tá bom? Mas Deuteronômio é um resumão de tudo isso. É claro que ele não vai trabalhar em conceitos ou a parte histórica que Gênesis trouxe, mas ele vai resumir toda a lei, todos os princípios fundamentais para construir aí uma grande família que a gente falou no Antigo Testamento, era o povo de Israel. Ao longo do início da carta, não, né? Ao longo do início desse livro, nós temos uma repetição de muita coisa. Repetição lá dos 10 mandamentos. Vocês lembram dessa parte? Eu espero que vocês lembrem dessa parte da história onde Moisés recebeu de Deus esses mandamentos. Ele escreve nas tábuas da lei em pedra, né? E aquilo é reservado em Levítico, tem toda a instrução de como guardar aquelas tábuas dentro do tabernáculo, posteriormente dentro do templo, e assim nós temos conhecimento de como Deus desenvolve a sua lei. Mas até o capítulo 5, início do 6, na verdade até o 5, nós temos essa repetição dessa história da lei basilar, e a partir do versículo do capítulo 6 nós temos um desenvolvimento maior dessa lei, e aí até umas cláusulas de exceção dessa aliança de Deus com o povo, porque muito se diz que Deuteronômio é um contrato de Deus com o seu povo, é o contrato final, é onde a gente vai selar essa aliança e tem lá as cláusulas desse contrato. Mas Deuteronômio 6, ele, como eu falei, ele é conhecido como Shema, porque é onde o povo de Israel ele recitava, ele guardava esse texto onde ele tinha, mas principalmente na mente. E provavelmente ele recitava aquilo várias vezes ao longo do dia, para justamente ter cativo no coração dele essa lei, esse mandamento de Deus. E esse mandamento que, inclusive, se você leu já algum evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver Jesus dialogando com os fariseus e até mesmo sendo confrontado por eles. E Jesus responde muito dos argumentos dos fariseus com princípios que nós lemos aqui agora. Qual é o maior mandamento, lembra? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Né? Nós temos também a citação de Jesus, aí também ele cita outro texto em Levítico, quando ele fala para amar o próximo como a ti mesmo. Mas especificamente esse mandamento que nós lemos hoje, o maior de todos, como o maior, né, de todos, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Eu quero meditar nesse texto e eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte, do versículo 4 e 5, são os fundamentos para uma família, para um lar, para uma igreja. É onde está o alicerce. Toda vez que nós construímos um prédio como esse nós estamos, nós temos que saber que tem um alicerce fundo, que pode vir vento, pode vir chuva, pode vir terremoto, neve, esse alicerce tem que sustentar todas essas circunstâncias que nos abalam. E uma pausa aí, antes da gente entrar no texto, tem muita coisa nos abalando, né? A nossa família. Muita coisa acusa os conceitos de família que nós temos. Nós temos que lembrar também que quem institui a igreja e a família é Deus. E é por isso que quando o Estado, pessoas, agridem valores tão preciosos para nós, porque são instituições de Deus, aquilo machuca, dói, abala, desestabiliza o nosso emocional, o nosso dia a dia. Aquele negócio, né? Eu estava conversando, meus pais eles estão em casa esses dias, eles estão ali, inclusive, e a gente estava conversando, minha mãe citou uma brincadeira que a irmã dela fazia, né? A irmã dela brigava muito com ela, assim como eu, também discutia um pouquinho só com meu irmão, mas ninguém de fora podia brigar com meu irmão, porque é o meu irmão, mas eu posso. Mas ninguém de fora pode vir brigar com ele. É esse sentimento que às vezes a gente tem quando mexe com algo tão precioso da gente, sabe? Aquele cuidado tão querido, a família, a igreja. quando minam a liberdade de religião no nosso Estado, quando bagunçam conceitos sobre o que é homem, o que é mulher, divórcio, recasamento, brigas, se dilui tão fácil um matrimônio. Essa situação que o nosso mundo tem passado, isso abala a gente profundamente. E é por isso, de novo, voltando para o assunto que eu comentei, por isso que é importante que, numa plantação de uma igreja, no início de uma igreja, famílias sejam fortes. E famílias, de novo, não é só aquela família padrão, né? Pai, mãe, filho. Mas pessoas que tenham essa consciência de relacionamento familiar. Vamos ler de novo, versículo 4 e 5 de Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou, vou fazer agora a minha versão aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa declaração primária sobre quem é Deus. Ele é o nosso Deus. E ele é o único Deus. Eu quero que você se imagine naquela época. Eles estavam andando num deserto muitos anos, prestes a entrar numa terra que Deus tinha dado. Que quem estava naquela terra eram outros povos. Povos que não tinham Deus como fundamento de quem eles são. Ignoravam a Deus. Na verdade, eles tinham, podemos chutar aí, vários deuses, milhares de deuses. O deus da colheita, o deus não sei o quê, o deus não sei o que mais lá, e deuses aquilo, deuses daquilo. E Israel fala assim, esse Deus é o único. Só para vocês terem uma noção disso, do que Israel está fazendo, de quão importante e quão diferente é a diferença deles com os outros povos. Porque o Egito e uma das suas dinastias, ele tentou falar assim, só existe um Deus. Tentou só. Não durou nem 20 anos. Essa dinastia acabou, voltaram para um panteão de deuses. O que já acontecia desde a fundação do povo egípcio, eles já sempre tiveram vários deuses. Foi só uma dinastia que falou assim, não, tem um só. Mas não deu certo. Eles não mantiveram essa crença. Os babilônicos também tentaram isso uma vez. Não durou também nem 20 anos. O máximo foi 20 anos. Não durou nem tudo isso. Mas Deus, ele formou um povo que até hoje, e chega a nós, inclusive, nessa herança judaica que nós temos, através de Jesus Cristo, nós hoje declaramos ainda hoje. Durou muito mais que 20 anos, né? Porque essa fé é sólida, é um fundamento, é base daquilo que nós cremos. Por que que os outros povos não se estabeleceram como monoteístas, como é chamado aí tecnicamente esse tipo de religião, né? Porque eles não estavam adorando ao Deus verdadeiro e único. Eles adoravam, um adorava o sol, outro adorava outra coisa. Gente, só existe um único Deus. Sabe quem é esse Deus? É o Senhor. E esse é o nome de Deus. O Senhor. E aí, um parênteses, inclusive pensando em cada um de nós que estamos nesses passos da fé cristã, toda vez que você está lendo o Antigo Testamento e você vê Senhor, ou tudo maiúsculo, ou a primeira letra maiúscula, entenda, é Deus, é o nome de Deus. Nossa fé, a nossa família, tem que estar fundamentada num único Senhor. Não se coloque como o senhor da sua família. Não se coloque como o senhor da sua vida. Deixa só Deus. Por mais que você ache que você consegue tomar suas decisões. E de fato, tem aspectos da nossa vida que são fáceis da gente decidir. E Deus, ele quer que nós decidamos. Que faculdade eu faço para os mais novos? Que roupa que eu visto? como é que eu vou para o trabalho hoje, como que eu lido com aquela pessoa, são aspectos que você vai decidir. Mas lembre sempre, quem é que está um passo atrás, por detrás de você, te sustentando, guardando você, te ajudando a tomar essas decisões? Se for Deus, então você vai considerar o que Ele fala. E essa declaração de um único Deus, ela move para uma prática de um único Deus. Qual é a prática de um único Deus? Versículo 5, não pode ser outra. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Onde está seu amor? Lembramos, gente, de a palavra amor na Bíblia não é aquela mesma palavra amor que a gente vê em comercial, em novela. Não tem esse mesmo sentido. Eu sei que é a mesma no nosso português, mas se a gente for ver aí fora, essa palavra está muito banalizada. Pensando no, em lares, como nós estamos conversando aqui, muitas declarações de amor são feitas e depois de meses, anos, elas simplesmente parece que nunca existiram. Porque não estão dispostas a se sacrificar pelo outro. Porque amar, segundo o amor bíblico, é um Deus que faz alianças incondicionais com o seu povo. É um Deus que ama o seu povo, mesmo ele desobedecendo a Deus. É um Deus que, não importa o que aconteça, ele é, ele existe, ele é presente. Esse é o tipo de amor exemplificado por Deus nas suas atitudes ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ao longo da vida e da história. Essa é a única declaração de grande amor que nós temos que imitar. Amar a Deus com tudo. Todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. O nosso relacionamento tem que ser baseado nesse amor. Nós temos que amar a Deus diante de cada oportunidade. Isso implica absolutamente tudo. Eu vi uma ilustração num livro, livro não, acho que não posso nem chamar de livro, era um artigo de um blog, era um conto de um desses sites, assim. Um conto muito interessante, inclusive. Depois, se alguém se interessar, é sobre a Reforma Protestante, inclusive o que a gente citou aqui agora, e o Halloween, assim, tentando fazer conexões. Mas um dos personagens desse conto, ele está argumentando para o segundo personagem de que ele vive pelo único e verdadeiro Deus. E aí esse segundo personagem fala assim, você é muito religioso, por que você faz isso? Fica falando só de religião, você está estragando a festa. Só para contextualizar, estão numa festa, festa de Halloween, entre aspas, assim, numa festa. Aí a pessoa vira e fala assim, então, você consegue parar de respirar? Aí a segunda fala, não, não consigo. Você consegue pegar todo o oxigênio do mundo e conter numa salinha só? Ela fala, não dá para fazer isso, não dá, é impossível fazer isso. Então como é que você fala que Deus é religião? Você está colocando Deus numa caixinha. Deus, ele é o ar que eu respiro. Deus, ele influencia todos os aspectos da minha vida. Eu não posso dizer que eu vou encontrar Deus e vim aqui na Bessaúde domingo à noite. Porque ele, Deus, ele está com você no carro, no metrô. Ele está no seu trabalho. Hoje à noite, quando você for dormir, Deus está lá. Ele está presente. Ele é eterno, ele é soberano. É esse Deus que é o único, é esse Deus que nós temos que amar. E é esse Deus que nós temos que demonstrar com todas as nossas forças. Então, no seu trabalho, naqueles momentos de tristeza, ou até mesmo no momento de decisões difíceis, onde você tem que se demonstrar eticamente correto e há uma pressão contrária a tudo isso, viva segundo o que esse Deus quer que nós vivamos. Nós, hoje pela manhã, meditamos sobre tristeza, sofrimento e como nós, cristãos, devemos responder a toda essa angústia. E o Patrick estava pregando e ele me chamou a atenção de que eu tenho que lembrar de que o meu Deus é maior do que tudo isso. E que no final das contas, tudo é para que eu conheça a Deus. Ao longo da minha caminhada cristã, ao longo da nossa caminhada cristã, dentro da nossa casa, nós temos que conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Pensando no meu dia a dia, eu vou trazer algumas aplicações para mim e também quero trazer algumas para vocês, mesmo que os nossos lares são tão diferentes. No nosso dia a dia, lá em casa, a gente se esforça muito para que, após a janta, a gente tenha um tempo de música. Músicas com Elias. O Elias, ele tem um ano e pouco, quase 2 anos. Aí você fala assim, não, ele não está entendendo tudo, né? Eu tenho quase certeza que ele não está mesmo. Tudo não. Mas eu acho que aquele tempo é mais para mim e para a Bia do que para ele. Para que nós tenhamos o hábito de falar de Deus, de cantar sobre esse Deus, de anunciar esse Deus para ele. Para que isso não seja estranho quando ele for maior. Porque quando ele for maior, eu quero que ele tenha intimidade com o pai dele falando sobre esse Deus. E que ele veja isso acontecendo. Nem todos cresceram num lar que se esmerou fazer isso. Mas eu posso dizer quão bom é. Quão bom é. Você vê. Eu não prego sem essa Bíblia. Essa Bíblia é do meu avô. Meu avô deu para mim. E ela me lembra disso. Não é um legado, não é só um legado do Evangelho que eu anuncio. É o legado da minha família que eu estou aqui falando. Família na fé, claro, primeiramente. Mas de sangue também. A minha aplicação talvez não seja a sua. Porque o seu dia a dia é diferente do meu. Mas deixa eu tentar pensar em algumas que podem te ajudar. Talvez você tenha os seus filhos mais velhos. E eles não moram mais no seu lar. Muitas das vezes o seu tempo de oração sozinho já é um momento de adoração no lar. Uma ligação para o seu ente querido, seja ele primo, amigo, irmão da igreja. Lembra? A família foi expandida nesse contexto de igreja local. Orando por ele, no telefone, cantando junto um louvor, seja criativo para amar a Deus com todas as forças. E diante desse fundamento, nós só podemos ir para um próximo ponto. Versículos 6, 7, 8 e 9. De 6 a 9. O segundo ponto desse fundamento, na verdade, a sequência lógica desse fundamento é a criatividade. E a gente não fala muito disso na igreja, né? Nossa, vamos falar dos fundamentos, da doutrina. Mas Deus, ele é tão belo que esse fundamento, esse alicerce, ele nos capacita a uma criatividade, a uma imaginação, onde nós podemos aplicar esses princípios e fundamentos, como a gente tem falado, no nosso dia a dia. E eu seria impossível de trazer todas as aplicações para a vida de vocês, porque vocês conseguem, acho que vocês têm capacidade de pensar em momentos para aplicar a palavra de Deus e serem criativos na forma de colocar ela em prática. Eu quero ler com vocês versículos 6 a 9. Versículo 6 diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal à tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto, para mim, ele me desafia. Eu não sou um cara de criatividade, gente. Não sou. Não sou. Não sou de artes. Não é comigo esse negócio de pintar. Não é. compor. Olha que eu já tentei, mas nunca saiu coisa boa. Acreditem. Mas é um desafio muito grande, porque esse meu Deus, ele quer que eu aplique esse amor, essa paixão por Deus em tudo. Para que eu coloque no meu coração. E aqui a palavra coração não é somente a fonte das nossas emoções. Quando a gente lê coração no nosso dia a dia, fala sobre o coração, como é que está o seu coração? Aí você fala, ah, eu estou com a boca batida, estou desanimado. Você fala das suas emoções, mas não necessariamente o texto de Deuteronômio está falando das suas emoções. Está falando da sua mente, do seu intelecto, da sua forma de pensar, daquilo que você conhece de Deus. E nós temos que amar a Deus, nós temos que declarar que Ele é nosso Senhor, para que essas palavras hoje ecoem na nossa mente, no nosso dia a dia, para que a gente tome decisões sábias, para que a gente tenha discernimento de como agir no nosso dia a dia, de como educar filhos, de qual o próximo passo para a nossa vida como casal, quando vou ter mais um filho, como eu vou pregar o evangelho no meu trabalho, ou como eu vou me destacar no mercado de trabalho. Tudo isso tem que estar baseado no que Deus traz para nós. É claro que, vamos lá, Deus ele não vai te ajudar a ser o engenheiro, não sei das quantas. Isso não está na Bíblia exatamente, mas ali tem princípios de amor a Deus, amor ao próximo, princípios de coerência diante da palavra de Deus, em comunhão com os irmãos nós podemos crescer e ser edificado. Mas, principalmente, que o nosso coração esteja dedicado a Ele. Versículos 7, 8 e 9, eles trazem três ilustrações que eu queria trazer para nós. A primeira, versículo 7, fala sobre a repetição. E quando você... E aqui, a aplicação básica do texto é sobre crianças. Está ensinando a criança. Então, quando você ensina uma criança, você tem que repetir. É, né? Não dá para ensinar, tipo, não faça isso. A primeira coisa que ele vai fazer depois de você dizer não faça isso, ele vai fazer. Até você dizer não de novo. 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 Vai ficar repetindo o tempo todo. Gente, nosso trabalho entre nós é de repetirmos esses princípios de amor e valorização de Deus uns aos outros. E tem que ser repetido constantemente. Olha aqui, o versículo 7 fala que tem que inculcar os teus filhos, mas ele fala assim, assentado, andando, deitando, levantando, é em todo momento. Eu estou sentado, eu tenho que lembrar. Estou levantando, andando, eu estou deitado, seja o que for, eu tenho que estar lembrando desses princípios do amor a Deus, do amor ao próximo, da verdade de quem é o nosso Deus. E só assim a gente vai ter um lar que adora e ama de verdade o nosso Senhor. Isso é um lar que ama a Deus, é que repete isso constantemente. Então não desiste. Não desiste no seu lar. Se você está passando por alguma dificuldade, até no trabalho, não desista. Repita as verdades de Deus. Repita os princípios de Deus. Confie nisso constantemente no seu dia a dia. Porque é isso que nós somos chamados a fazer. Viver isso dia após dia. É por isso que, num bom sentido, tá bom? Mas é por isso que as pessoas chamavam de crente chato, né? Só fala de uma coisa. Eu sei que essa frase tem muita coisa por detrás. Mas se a gente for chato porque a gente só fala do Evangelho, pregando Jesus Cristo por o tempo todo, não é um chato ruim, assim, do todo. A gente tem que fazer. Nós temos que também ser criativos, não só na repetição. Versículo 8 diz, também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal dentre o rosto. Os judeus, eles levaram isso muito a sério. Muito a sério. O nome disso, tefilim. A Cláudia já deu um ok. Já falei certinho. Eles têm uma caixinha, eles amarram, judeus, né? E colocava esses ensinamentos, inclusive os textos principais desses que eles tinham que repetir constantemente, dentro, com um papelzinho ali, colocava para poder guardar. É claro que, eu não vou pedir para vocês, eu trouxe aqui uma caixa cheia de tefilim para vocês levarem para suas casas e sair andando com uma caixa enorme, parece aquelas lanternas assim. Nossa, não é assim, né? Não é desse jeito. Não só desse jeito. O outra ilustração que é colocada aqui, no versículo 9, diz o seguinte: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O nome disso também é o Mezuzá, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não. Inclusive, ainda hoje, se você... Eu nunca tive esse prazer de conhecer uma casa de um judeu, de fato, ou até mesmo ir lá, tudo mais. Mas disse que tem uma caixinha, acho que vertical assim, e lá dentro também tem esse texto. Num vertical. Horizontal. Ok, tá uma caixinha lá, gente. E ali também está guardado esses textos bíblicos, princípios sobre Deus. O que, que isso me ensina? O que, que isso nos ensina? E para nos ajudar a adaptar todo esse texto, eu queria lembrar de um casal que toda vez que eu leio esse texto, eu lembro desse casal. Quando eu era mais novo, eu tinha uns 22 anos, eu liderava um grupo pequeno de adolescentes. E nesse grupo pequeno de adolescentes, a gente rodava as casas. Era meio que rotativo onde recebia, a família que recebia. Então, às vezes, era na casa de um fulano, outro do Joãozinho, outro não sei o quê. E ia rodando. Então, você acabava conhecendo a casa de todo mundo, dos pais dos adolescentes, de fato. Uma dessas casas, eles tinham três filhos. Uma das filhas tem a minha idade e outra, os outros eram mais novos, né? Inclusive os mais novos que participavam do pequeno grupo. E eu entrava na casa, tinha post-it. Para tudo quanto é canto, tinha post-it naquela casa. Na porta de casa tinha um post-it com versículo bíblico. Na geladeira de casa tinha um post-it com versículo bíblico. Na porta do quarto do filho tinha um post-it com versículo bíblico. Na da filha, outro versículo. Tudo versículo diferente. E eu perguntei para aquelas crianças, assim, né, para os adolescentes, assim, nossa, quanto versículo, né? Aí ele falou assim: é porque toda vez que a gente sai de casa ou vai para o quarto, minha mãe fala para a gente ler. Então, toda vez que eu tenho que entrar no meu quarto, minha mãe me obriga. Eu tenho que ler esse versículo. E geralmente era um versículo proposital, né? Algo que o filho fez e tal, alguma coisa nesse sentido. Essa criatividade dessa família sempre me vem à mente quando eu olho esse texto. Seja criativo também para se lembrar da palavra de Deus. Seja criativo para poder você colocar mecanismos. E hoje a gente tem várias formas de você fazer isso. O celular, ele é smart, ele é inteligente, ele pode te ajudar nisso. Ou até mesmo ele pode te atrapalhar também. Mas use mecanismos de você sempre lembrar da palavra, da verdade do Evangelho no seu dia a dia. Eu tenho colegas que pintaram a parede da casa deles de preto. Calma, gente. É estranho, né? Pintar de preto. Mas eles escreveram como se fosse uma lousa vários versículos bíblicos para se lembrar dessas verdades. Eu não sei como que é a sua casa. Eu não sei como que é o seu íntimo, o seu lar, a sua cama. Sabe, aquela cabeceira. Mas use a sua rotina, dentro da sua rotina, mecanismos de você olhar e lembrar da palavra. Olhar e lembrar desse Deus que é o único Senhor. E coloque aqueles textos que você sabe que você precisa relembrar. Agora, para ilustrar um pouquinho disso, um amigo meu, ele falava assim para mim: os textos que a gente tem que mais lembrar na Bíblia não são aqueles que a gente grifa. Porque os que a gente grifa, a gente quer lembrar, né? Mas às vezes a gente ignora aqueles textos que Deus quer que nós lembremos. Eu estou dizendo isso porque coloque ali textos de confrontação. Use em momentos em família, ou provoque esses momentos entre amigos. Faça um... Eu sei que a nossa situação hoje complica da gente se reunir, né? Mas faça momentos de oração juntos, onde nós podemos compartilhar versículos bíblicos. não dependa de uma programação da igreja para decorar versículos. Se desafie um irmão com o outro, vamos decorar esse versículo juntos. Use mecanismos até em família para poder ensinar aquele mais novo, ou até mesmo um jovem, a amar a palavra de Deus, a conhecer a verdade desse Deus. Os judeus, eles colocavam na testa, colocavam na porta da casa, era um meio deles fazerem isso. Infelizmente, ao longo da história, o judeu colocava lá, recitava, mas essa verdade não estava no coração. Aquilo se tornou uma prática, uma reza, né? Que a gente tem hoje dentro da Igreja Católica, reza tantas coisas e tal. Mas quantas rezas nós não fazemos também no nosso dia a dia? Porque existem hábitos na nossa vida e aquilo vai ganhando uma proporção onde, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos só fazer por fazer. Só ler a Bíblia por ler. Orar por orar. E depois, quando você percebe, a sua oração é exatamente a mesma do dia anterior. Você nem se dá o trabalho de pensar em coisas diferentes para orar. Ou gastar um tempo maior de oração, ou um tempo maior de leitura, de estudo da palavra. Não faça por fazer. Lembra, e aqui eu quero encerrar o nosso tempo aqui conversando com vocês sobre o coração. A lei de Deus, ao longo do Antigo Testamento, o Novo Testamento também, visa atingir o coração. Um lar que adora a Deus, um lar que ama o Senhor, é porque é um lar que tem um coração quebrado por Deus. É um coração onde não existe mais o eu, só o Deus. Nós, hoje, temos que quebrar o nosso coração para termos um lar que adora a Deus. Para sermos uma família como corpo de Cristo, igreja local, saudável, que discipula uns aos outros, aconselha, está junto, louva, canta. Nós precisamos se aproximar de Deus, com um coração de adoração. Os judeus, eles tinham várias leis, faziam várias leis, praticavam, inclusive leis que nem na lei estava. Colocaram muros altos demais, como algumas pessoas gostam de chamar. Mas eles se esqueceram de adorar, de se render, de se colocar de joelho no chão, não por prática, não é por isso, é de se prostrar diante de Deus, porque Ele é o único e porque Ele é nosso Deus. Um povo que adora a Deus é um povo que está com o coração quebrado, um coração que quer estar perto de Deus. Um coração que olha esse texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, e quer escutar em comunidade, escutar o nosso Deus e dar ouvidos ao que Ele diz para nós. Eu quero orar, mas eu quero também que você ore comigo. Eu quero que você tenha um tempo de oração sozinho. Antes de eu encerrar o nosso tempo de oração, eu quero que você ore pela sua família. Ore pela sua casa. Ore pela sua igreja. Essa igreja local. As pessoas que estão ao seu redor. Para que você seja o instrumento de Deus para levar as pessoas a amarem a Deus. Vamos orar? Vou dar um tempinho para vocês orarem sozinhos, depois eu oro. Querido Deus, eu quero colocar a nossa igreja diante de Ti. Quero declarar, ó Pai, que nós Te amamos e nós queremos ouvir a Tua voz e deixar claro para tudo e todos que o Senhor é tudo em nós e para nós. Pai, restaura os lares quebrados, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que muitas das vezes, influenciados por nós mesmos, pela nossa própria natureza pecaminosa e pela realidade que nós enfrentamos no dia a dia do trabalho, do bairro, com as pessoas ao nosso redor, nós nos perdemos. Mas nós queremos nos arrepender e viver uma vida de adoração ao Senhor, que se alicerça no fundamento, mas também que é criativo nas formas de se lembrar do Senhor em repetição, mas também nas formas de adorar o Senhor. Pai, nos dá a criatividade de anunciar o Evangelho para as pessoas ao nosso redor. Nos dá a criatividade, Pai, e a resiliência de continuar falando de Jesus, falando do Evangelho, repetindo para nós mesmos essas verdades até que, cada dia mais, dia após dia, o Senhor nos transforme. Deus, de novo, quero orar pelas famílias aqui da nossa igreja, pelas crianças, ó Deus, que essas crianças sejam transformadas pelo Senhor. As crianças que estão lá em cima, o Nicolas, o JP, o Pai, que o Senhor cuide deles, que eles creiam na Sua Palavra, que eles sejam homens que louvam ao Senhor. Mas também, ó Deus, por cada um de nós, que somos responsáveis não só de ensinar o Evangelho para eles, mas também de nos ensinar mutuamente, de nos lembrar, nos transforma, nos faz homens e mulheres para a honra e glória do Teu nome. E para que dia a dia nós cheguemos cada vez mais perto do Senhor, te conhecendo mais e mais. E assim como Moisés, ó Pai, depois de estar próximo do Senhor, reluzia a Tua presença. Que nós também, ó Pai, não consigamos conter quem é o Senhor, porque nós estamos muito perto do Senhor. E que pessoas se rendam a Ti, diante da proximidade que nós temos com o Senhor. Realiza a Tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém.